Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião em dia de Conselho Europeu sobre a crise dos refugiados e o semestre europeu. Esperemos que haja bons progressos, sobretudo no que diz respeito à crise dos refugiados e ao acordo de parceria entre a União Europeia e a Turquia. Vamos passar, antes da ordem do dia, tenho propriamente dita, a algumas informações relativas ao cartão verde da Assembleia Nacional Francesa sobre a responsabilidade social das empresas. Como estão lembrados, na última reunião foi deliberado solicitar formalmente o contributo das 6ª e 10ª comissões e pedia-se que fosse entregue esse contributo até hoje. Ambas as comissões manifestaram interesse na temática e por isso pediram para haver uma prorrogação de prazo até 30 de março, que obviamente foi compreendido e aceite. Outra informação tem a ver com a delegação à conferência da PESC-PCSD em Haia, de 6 a 8 de abril. A composição prevista para a delegação a esta conferência, como sabem, é composta por uma delegação conjunta de 3 comissões, Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que se vai fazer representar pelo Presidente Deputado Sérgio Sousa Pinto e por alguém do PSD que ainda não está designado. Está designado neste momento o Deputado Paulo Neves, que vai ser substituído segundo a informação que temos. A Comissão de Defesa, que se vai fazer representar pelo Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Matos Correia, do PSD, e pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Deputado Miranda Calha, do PS. Da nossa Comissão fará parte da delegação o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD, e o Sr. Deputado Vitalino Canas, do PS. Entretanto, a audição da Sra. Secretária de Estado após o Conselho Europeu será no dia 29, terça-feira. Neste dia temos reunião da nossa comissão, que estava previsto interrogado o início às 11h30, e eu propunha o seguinte: para haver tempo para a audição da Sra. Secretária de Estado, começássemos esta primeira parte da audição às 10h30, e depois fizéssemos a nossa reunião ordinária a seguir, logo que possível, dando alguma flexibilidade à audição, mas prevendo que a audição terá a duração de uma hora. Depois teremos, como disse há pouco, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, reunião da mesa e de coordenadores a propósito da metodologia e da implementação da metodologia para o escrutínio e de acompanhamento das iniciativas europeias. E temos às 15 horas desse dia uma conferência sobre a estratégia global da União Europeia, para a qual chama a vossa atenção. O programa está a ser estabilizado e depois vai ser divulgado e, como é evidente, pedia que os senhores deputados que tivessem agenda pudessem assistir. Será uma conferência conjunta com a Comissão de Defesa Nacional. Algum senhor deputado tem alguma... Até podemos começar às 9. Muito bem. Começamos às 10?
Às 10.
Às 10, muito bem. Precisamente, às 10, muito bem. Às 10 da manhã. Ponto 2. Apreciação e votação das atas. Eu peço... Eu agradeço a compreensão para as várias e sucessivas notificações sobre atas que foram recebendo ao longo desta semana. Tentamos fazer com a colaboração prestimosa dos nossos colaboradores do apoio técnico, a quem agradeço. Tentamos fazer a atualização das atas pendentes. Não foi possível mandar em tempo útil as atas números 14 e 15 que estão à frente, que estão na mesa à disposição dos senhores deputados. Se os senhores deputados entenderem que podem apreciar e votar estas duas atas que não foram distribuídas em tempo útil, agradecia, porque assim ficariam praticamente em dia todas as atas pendentes. Por isso, se não tiverem nada a opor, passaríamos então por ordem crescente à apreciação e votação das atas números 13, 14, 15, 16, 17 e 18, referentes às reuniões de 10, 11, 12 e 16 e 17 de fevereiro passados. Senhores deputados, há algum senhor deputado que quer intervir sobre estas atas? Não vejo nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação das atas. Se me permitem, passaremos em bloco à votação das atas em bloco. Repito, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados, pela compreensão. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer e projeto de resolução do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. A informação é de que a apresentação em plenário será no próximo dia 7 de abril e a votação acontecerá no dia seguinte, dia 8. Ponto 4 da ordem de trabalho. Peço desculpa. Como? Tem a palavra para apresentar este programa de trabalho ou parecer o seu deputado António Ventura.
Bom dia, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste dia de conselho também faço votos para que sejam apresentados resultados nesta que é um drama que a União Europeia tem pela frente. Aliás, resultados, que é muito o ênfase que este programa foca, é nos resultados. Eu acho que pela primeira vez se vê num programa de trabalho e se cria uma expectativa tão elevada relativamente àquilo que vai ocorrer. A Comissão, que apresenta o seu segundo programa de trabalho, da Comissão Juncker, eleva, de facto, o entusiasmo e a expectativa de quem lê este programa, no sentido de que ele vai produzir resultados. Há uma forte ambição em conseguir determinados objetivos. Bom, como se sabe, este programa foi à audição pública, foi a parecer a todas as comissões responderam, e agora culminamos com este parecer final na Comissão dos Assuntos Europeus. A Comissão apresenta para os próximos 12 meses um programa de trabalho e com uma filosofia que é: não vamos continuar como dantes. Ou seja, por aqui se vê a sua determinação. É um programa que comporta 23 novas iniciativas, sob ações muito concretas, 27 novas iniciativas no âmbito do Programa para a Adequação e Eficácia da Regulamentação, apresenta 17 propostas pendentes prioritárias e 20 domínios que a Comissão tenciona alterar ou retirar. Em todo o programa verifica-se uma ambição para fazer diferente. Aliás, várias vezes se refere que é preciso fazer coisas diferentes, de forma diferente. Há uma consciência grande dos problemas que afetam a União Europeia. Há uma responsabilização da Comissão na recuperação da confiança dos cidadãos europeus. Há uma vontade de legislar melhor, retirando o que está obsoleto, que já não é relevante, substituindo por temas prioritários. E cá está a tal fasquia elevada, que é, afirma que os resultados são o mais importante e não as boas intenções. De tal modo que A Comissão considera que o orçamento comunitário deve ser orientado para os resultados. Bom, que assim sejam todas as instituições e que assim consiga a Comissão, com esse patamar elevado e com este nível de exigência próprio, também surpreender a todos nós pelos bons resultados e positivamente para aquilo que pretende alcançar. Se me permitem, iria, no âmbito das 10 prioridades, e genericamente ler alguns conteúdos que considero essenciais neste programa. Uma aposta no emprego jovem, na capacidade de inovar, criar e vender ideias, uma formação ao longo da vida, o melhor equilíbrio entre a vida familiar e a profissional, empresas com mais inovação e menos obstáculos, pensar uma estratégia para além do 2020, um foco na chamada economia circular, a resistência microbiana, que faz parte da nossa problemática atual, um mercado único digital, uma reforma da proteção de dados, reduzir as importações de energias, descarbonizar a economia e promover a investigação, a inovação e a competitividade, um mercado único como trunfo, propostas concretas para a mobilidade da mão de obra e uma coisa que considero extremamente importante, porque vivemos uma crise grave, desde os anos 80 que não vivemos uma crise tão profunda nesse setor, obviamente a apresentação do relatório sobre o funcionamento do mercado do leite este ano. Penso que este é um marco importante na nossa vida comunitária e sobre um setor que afeta todos nós, porque é base para o desenvolvimento e o sustentáculo de outras economias. Uma tributação das sociedades equitativa e favorável ao crescimento, um plano de ação para o IVA, desenvolvimento de um pilar europeu dos direitos sociais, negociar um bom acordo de comércio livre com os Estados Unidos e acompanhar os outros em curso, são cerca de 50 acordos que neste momento a União Europeia está a negociar, mas não devemos esquecer aqueles que já estão fechados. A urgência para responder à crise dos refugiados e gerir a pressão migratória às nossas fronteiras. Há, de facto, uma grande urgência, é o grande desafio que nós todos enfrentamos em termos humanitários, em termos de princípios de construção da União Europeia. Continuar com a segurança internacional, a existência de um registro de transparência obrigatório, continuar com o diálogo com os cidadãos. E, portanto, é um profundo otimismo. Vamos estar vigilantes a estas intenções que esperemos que passem a resultados, como diz a Comissão, que quer que todas dessas intenções obtenham um produto para todos nós, um produto social, um produto económico, um produto humanitário, um produto em termos daqueles que são os desafios também de consciência, mas também de sustentabilidade do mundo em que vivemos. Neste relatório, na minha opinião, e porque também já foi referido várias vezes na audição pública, faltou uma referência àquela que é uma parte da União, mas que tem cada vez menos coesão, que são as regiões ultraperiféricas. Naturalmente, as regiões ultraperiféricas vivem, se os países periféricos vivem dramas, as regiões ultraperiféricas vivem dramas ao quadrado, digamos assim. E mesmo dentro das regiões ultraperiféricas existe a dupla insularidade. Portanto, são tudo realidades diferentes, patamares diferentes, que mereciam uma atenção neste relatório. Tendo em conta também as crises agroalimentares, tendo em conta os acordos globais e os princípios da subsidiariedade e da solidariedade. Finalmente, nós submetemos também aqui à Comissão, naquele que é, para a vossa apreciação, o projeto de iniciativa para ser levado à Comissão, que, no fundo, manifesta, aprecia e delibera sobre as 10 prioridades que a Comissão tem para este ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação do parecer. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a matéria? Faça favor, Sr. Deputado Vitorino Cano.
Senhora Presidente, muito brevemente, para felicitar o Sr. Deputado António Ventura pela elaboração deste relatório, pela sua apresentação, pela exposição que fez. Estamos de acordo com aquilo que propõe e com as conclusões. Queria apenas, fez uma referência que me pareceu judiciosa e adequada ao mercado do leite e à respectiva importância. Contudo, depois, quando olho para as iniciativas que acompanharemos mais de perto, não encontro essa referência. Não sei se ela estará inserida em alguma destas alíneas, mas não há aqui uma referência direta a esse relatório. Parecer-me-ia que, se não estivesse inserida em nenhuma destas alíneas, que poderíamos também aditar, uma vez que é manifesto que se trata de um tema importante, não apenas para algumas regiões ultraperiféricas nossas, mas também para a economia europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Obviamente, como consigo esta preocupação, nós vivemos uma crise sem precedentes. Estava aqui no relatório a tentar encontrar a referência ao relatório do leite, que está dentro de uma das 10 prioridades que faz parte. Deixa-me lá ver aqui, tomei nota disto.
Deputado, mas eu estava a referir-me ao projeto de resolução que iremos aprovar. Há aqui um conjunto de iniciativas que acompanharemos mais de perto, 23. Ora, nenhuma delas, enfim, nenhuma delas se refere especificamente ao mercado do leite. Não sei se não seria de nós editarmos aqui essa.
Sim, deixa-me só ver se encontro aqui primeiro. Onde é que eu tomei nota disso? Espera lá, já vou. Só para ver. Aqui. Bom, isto está dentro do ponto 4, que é o mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. Da quarta iniciativa, em que, de facto, a quarta iniciativa, a quarta prioridade, que refere, e tendo em conta a evolução do setor agrícola, apresentaremos o nosso relatório sobre o funcionamento do mercado de leite já para o próximo ano. Eu não tenho qualquer objeção em que, se nós sublinhemos de forma incisiva este assunto, tendo em conta a crise que vivemos, embora ele esteja dentro da quarta prioridade, por mim, se a Comissão estiver de acordo, não tem qualquer problema.
Relator, a situação é a seguinte, e que foi assinalada pelo deputado Vitalino Canas, no projeto de resolução que vai à apresentação no plenário e depois à votação no dia 8, não estão especificadas nas iniciativas essa prioridade específica.
Englobamos a prioridade.
Exatamente. A ideia que foi aqui expressa e que parece relevante e consensual é que esteja exatamente incluída nas iniciativas a levar identificadas no projeto de resolução esta questão específica do leite. Então acrescenta-se, se os deputados estão de acordo nesta alteração, no sentido de acrescentar esta referência. Muito bem. Mais alguma intervenção sobre o conteúdo do parecer? Não havendo mais nenhuma intervenção, felicito também o Sr. Deputado Relator por este parecer e pelo projeto da resolução, que, como disse, será apresentado e votado nos dias 7 e 8 de abril, respectivamente. Passaremos então à votação agora do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora passamos à votação do projeto de resolução alterado, de acordo com aquilo que ficou assente há minutos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 4 da ordem do dia, apreciação e votação da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, análise anual do crescimento para 2016, reforçar a retoma e fomentar a convergência, como 2015-690, mais projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho, que acompanha a comunicação da Comissão sobre a análise anual do crescimento para 2016, como 2015-700. Isto é mesmo a música do padrinho. Ha ha ha. Muito bem. Muito bem. Foi o interlúdio musical. Muito bem. Não tem importância, não tem importância. Continuando. Mais projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho, que acompanha a comunicação da Comissão sobre a análise anual do crescimento para 2016, como 2015-700, objeto do relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. A senhora deputada autora de parecer é a Maria Luísa Albuquerque, do PSD. É uma iniciativa selecionada sem prazo. Dou a palavra à senhora relatora. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia, senhores deputados. Esta matéria, como a senhora Presidente referiu, foi enviada para a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e à Comissão de Trabalho e Segurança Social, atento o objeto da matéria em análise, e os respectivos parceiros fazem parte integrante do presente parecer. De acordo com a análise anual do crescimento apresentada neste relatório, as perspectivas para a economia da União Europeia são de recuperação, com indicadores que permitem considerar que a atividade económica deverá acelerar ao longo de 2016, e daí resultar de forma direta a diminuição do desemprego, que reconhecidamente ainda se mantém elevado. Este é o conteúdo, o teor do relatório. Há alguns desenvolvimentos do enquadramento internacional mais recente poderiam eventualmente ditar uma perspectiva ligeiramente menos otimista, mas este é o conteúdo do relatório, que obviamente está datado ao momento em que foi apresentado. É referido com particular destaque o facto do desempenho económico e as condições sociais, bem como a realização de reformas que potenciem o crescimento, continuar a registar uma grande disparidade entre países da União Europeia. O crescimento da produtividade continua a ser lento e isso afeta a competitividade e, consecutivamente, a qualidade de vida dos cidadãos europeus. Os elevados níveis de dívida pública e de dívida privada, que são também um problema razoavelmente generalizado, contribuem para uma retração do investimento, e o crescimento e o emprego são condicionados pela persistência de vários desequilíbrios macroeconómicos de naturezas diversas. Há um ponto também que é referido naturalmente e que tem estado permanentemente na ordem do dia, que é a questão do afluxo de refugiados com uma dimensão sem precedentes. Refugiados e requerentes de asilo, as duas categorias, que têm um impacto significativo para alguns países até no curto prazo. No entanto, há uma perspectiva mais de médio e longo prazo da Comissão Europeia que, se for feita uma integração em termos adequados, que este fluxo pode contribuir positivamente para o crescimento da União Europeia no futuro, até para fazer face à crise demográfica que se registra em muitos dos nossos países. O relatório inclui também as conclusões das previsões de outono da Comissão de 2015, mas enfim, essas são subejamente conhecidas, já que já foram divulgadas há bastante tempo. É dado um destaque significativo e muito compreensível ao chamado Plano Juncker, o Plano de Investimento para a Europa, que se prevê que pode mobilizar até 315 mil milhões de euros para o crescimento e emprego. Este programa, como sabemos, tem como foco a realização de projetos de investimento que defrontem falhas de mercado, ou seja, cujo interesse seja reconhecido, mas que não sejam financiáveis em condições adequadas a partir das fontes de financiamento de mercado. E há também um conjunto de propostas concretas para lançar as bases da estratégia para o mercado único, para a União dos Mercados de Capitais, que é uma aposta forte da atual Comissão, para a União da Energia, algo que é muito caro a Portugal e a Espanha, onde se conseguiram progressos assinaláveis ainda no tempo do anterior governo e que seguramente serão continuados, dada a importância que esta matéria tem para a competitividade do nosso país, e continuam a ser tomadas medidas para assegurar uma tributação justa e eficaz das sociedades, aliás, uma das prioridades referidas pelo Sr. Deputado António Ventura a propósito do relatório anterior, e que é também um passo do roteiro incluído no aprofundamento da UEM, que foi definido no relatório dos cinco presidentes. Aquilo que o relatório anual do crescimento para 2016 realça é que só se pode alcançar uma trajetória sustentável de recuperação e relançar o processo de convergência se todas as instituições e todos os Estados-membros da União agirem em conjunto. Esta questão do envolvimento do Parlamento Europeu, dos Parlamentos Nacionais, dos parceiros sociais, das autonomias, de todos aqueles que são diretamente interessados e a forma de coordenar os trabalhos para que se alcancem resultados positivos para todos é também um aspecto muito importante que tem levado a um aprofundamento do diálogo dentro da União Europeia, muito promovido pela Comissão Europeia. E nesse sentido, a Comissão estabeleceu contactos com o Parlamento Europeu antes da apresentação desta análise anual do crescimento. As prioridades económicas e sociais da análise anual do crescimento de 2015 permanecem válidas, enfim, também não foi assim há tanto tempo, mas deve ser reforçado o empenho político para colocar a recuperação numa trajetória sustentável, desbloquear o investimento, reforçar a capacidade de ajustamento dos Estados-membros da União, promover a produtividade e acelerar o processo de convergência. Eu diria que estas são prioridades permanentes, mas que assumem uma particular relevância quando estamos ainda com dificuldades a emergir de uma crise muitíssimo profunda. As três prioridades assim, em que se concentram os esforços são relançar o investimento, prosseguir as reformas estruturais para modernizar as nossas economias e prosseguir políticas orçamentais responsáveis. Os níveis de investimento continuam a ser muito baixos na Europa, é uma preocupação que todos os países partilham, o que realça a importância do Plano Juncker. A aplicação efetiva de reformas continua a estar muito relacionada com a necessidade de assegurar a sustentabilidade mesmo dos resultados mais positivos que se podem ir alcançando no curto prazo e, naturalmente, que deve haver um empenho grande dos governos e dos parlamentos nacionais, quer na promoção das reformas, quer no potenciar daquilo que são as iniciativas lançadas ao nível da União Europeia para que os seus efeitos possam ser os melhores possíveis. É o caso particular do Plano Juncker, que continua a ter várias iniciativas de divulgação. Há uma outra constatação que a Comissão faz, que tem a ver com as condições de crédito, que entende que melhoraram substancialmente ao nível da União Europeia, também naturalmente por ação do Banco Central Europeu, mas continuam a registar-se diferenças importantes entre vários Estados-membros, ou seja, continua a haver uma discriminação de empresas em função do local onde exercem a sua atividade, onde têm a sua sede social, e isso naturalmente também decorre do facto da União Europeia ainda estar, da União Bancária ainda estar incompleta, e também é uma prioridade para a Comissão promover a completude da União Europeia com a constituição do seu terceiro pilar, que é um seguro europeu para um seguro europeu de depósitos ou um fundo europeu de garantia de depósitos. Eu destacaria apenas para terminar, e enfim, é a parte que aparece na opinião do deputado, autor do parecer, que as prioridades da Comissão Europeia para o ano 2016 traduzem, em parte, uma continuidade face àquilo que eram as preocupações e as prioridades estabelecidas pela Comissão, cujo mandato terminou no final de 2014, mas, simultaneamente, reforçam vários dos elementos para fazer face às dificuldades que têm sido sentidas de reativar o crescimento na Europa e de fomentar a criação de emprego. O Plano de Investimento para a Europa é uma oportunidade que tem de ser aproveitada por todos os países. Portugal, cujas debilidades de capital são amplamente reconhecidas, tem um interesse muito particular em utilizar estas oportunidades e, portanto, entendo que o Governo português, naturalmente com o apoio do Parlamento, deve envolver-se muito ativamente na apresentação, fomentar a apresentação de projetos, mas também para a concretização de projetos que, mesmo que tenham fisicamente realização noutros Estados-membros, tenham para o nosso país um efeito positivo, direto ou indireto, e portanto a nossa atenção deve focar-se não apenas dos planos apresentados por entidades portuguesas e realizados em Portugal, mas outros que realizados na Espanha ou em França ou em qualquer outro país tenham para nós um efeito benéfico, devemos também envolver-nos no sentido de fomentar e tentar estimular a sua concretização. A conclusão da União Bancária, como referi há pouco, é um objetivo absolutamente indispensável. Este foi um projeto muito caro ao anterior governo, em que eu participei muito ativamente, mas, de facto, enquanto não tivermos o terceiro pilar, como facilmente se compreende, algo com três pilares a que falta um, mantém um desequilíbrio muito acentuado e, de facto, sem este último pilar da criação de um Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, não será possível, em definitivo, separar o risco soberano do risco do setor financeiro. E com relações de causalidade distintas nos vários países, esta foi uma marca muito significativa da crise que atravessámos, em que o sistema financeiro contagiou o soberano e o soberano contagiou o sistema financeiro. Como digo, a relação de causalidade não foi a mesma em todos os casos, mas a verdade é que os dois elementos andaram a par e é importante fazer a separação destes dois efeitos, porque potenciam mutuamente o agravar das crises e a dificuldade de as ultrapassar. A questão da importância da coordenação de políticas entre Estados-membros e da necessidade de assegurar finanças públicas sustentáveis é um elemento central na responsabilidade de cada Estado-membro para com os seus parceiros. As finanças públicas sustentáveis são uma responsabilidade não apenas para com os cidadãos nacionais, mas também para com os Estados-membros, porque é reconhecido que os efeitos negativos de problemas orçamentais se propagam para com todos os outros parceiros da União e põem em causa, nomeadamente, os objetivos da moeda única. E, portanto, há um foco muito significativo que se traduziu na criação de uma série de novos mecanismos em evitar erros que foram cometidos no passado, em evitar uma preocupação excessiva com elementos e objetivos de curto prazo e fazer a gestão política desses processos para que se consiga verdadeiramente ter uma sustentabilidade das finanças públicas a prazo mais longo. A Comissão diz naturalmente que continuará atenta aos desenvolvimentos em cada país e que estará pronta a atuar para assegurar que os compromissos que foram voluntariamente assumidos no Tratado Orçamental, que formalmente tratado sobre a estabilidade, coordenação e governação na UEM, para que estes objetivos sejam cumpridos e a Comissão faz ou atua desta forma no pleno respeito pelo mandato que detém e que foi legitimado pelo Parlamento Europeu. Uma vez, em face dos considerandos e daquilo que está nos relatórios das comissões competentes, a Comissão de Assuntos Europeus seria de parecer que, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não se coloca a questão do princípio da subsidiariedade, mas a pertinência dos temas e a apreciação política que merecem, entendemos que deve continuar a acompanhar os vários elementos, como aliás temos feito ao longo dos nossos trabalhos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pela apresentação tão substantivamente detalhada desta iniciativa não legislativa, que aliás é um dos dossiês que nós temos eleito como um dossiê que merece um acompanhamento estreito e que merece também a indicação de um relator permanente. Por isso é absolutamente ao encontro daquilo que tem sido a nossa definição sobre matéria a acompanhar de perto e estreitamente esta temática. Feita esta referência e o agradecimento que se impõe, dou a palavra aos senhores deputados que queiram intervir sobre o conteúdo da apresentação de parecer. Tem a palavra o senhor deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este é, de facto, um relatório sobre uma temática de grande importância. A análise anual de crescimento da Comissão apresentada em novembro inicia o chamado semestre europeu. Não é bem um semestre, é um ano europeu, porque só termina em outubro com a apreciação do draft orçamental apresentado pelos governos. Mas, na verdade, este é o documento que inicia esse processo. Esta Comissão, no passado, talvez não tenha conferido importância suficiente a este relatório. Creio que este ano assistimos aqui já a um certo upgrading que deve continuar nos anos subsequentes. Esta temática, aliás, é também uma temática que o Parlamento Europeu também tem vindo a acompanhar cada vez mais de perto e com maior intensidade este ano. Aliás, houve dois relatórios muito interessantes, um apresentado pela professora Maria João Rodrigues e outra pela deputada do PSD, Sofia Ribeiro. Ambos relatórios muito, muito bem feitos, muito interessantes, foram negociados no contexto do Parlamento Europeu e, portanto, resultam de um consenso que se criou. E por isso são relatórios com valor, esses dois são relatórios com valor, que se calhar até mereceriam aqui, não sei, a senhora deputada relatora decidirá, mas se calhar mereceriam aqui uma referência, até porque são dois relatórios apresentados por dois deputados portugueses e que de alguma forma vão um bocadinho além daquilo que é o mainstreaming nas instituições europeias. O relatório em si está bem elaborado, foi bem apresentado, como não poderia deixar de ser, tendo em conta a personalidade que o fez. Poderíamos discutir aqui algumas temáticas, há aqui algumas ênfases e algumas nuances em relação às quais, se calhar, o Partido Socialista teria razões para estar aqui a discutir. Queria salientar apenas duas ou três situações. Em primeiro lugar, a circunstância de, nesta análise anual de crescimento e depois nos passos subsequentes que estão a ser dados, designadamente dos country reports, que foram apresentados há pouco tempo e que servirão para a elaboração dos programas de estabilidade e do Plano Nacional de Reformas em abril, a Comissão ter aqui salientado três prioridades e ter colocado, tal como está aqui, à cabeça a prioridade do relançamento do investimento. Depois, naturalmente, prosseguir as reformas estruturais para modernizar as nossas economias e políticas orçamentais responsáveis. Um dos aspectos que o Partido Socialista poderia discutir com a senhora deputada relatora é se não deveria haver aqui alguma especificação do que é que se quer dizer com alguns destes itens, designadamente a questão das reformas estruturais. Quando se fala de reformas estruturais, tem, enfim, numa certa inclinação ideológica em que não nos revemos, tem sido dada uma certa preferência às reformas estruturais viradas para o mercado laboral, etc., que não parece que seja nesta altura o que é essencial. E começa a haver uma ideia, que aliás está nos relatórios do Parlamento Europeu, que comecei por referir, começa a haver uma ideia de reformas estruturais de segunda geração, isto é, reformas estruturais viradas não para as reformas estruturais do ciclo anterior, mas viradas para outros setores que podem contribuir para que a coesão, a competitividade da Europa acresçam, designadamente estruturais ao nível do setor do ensino, do setor da investigação, do setor da formação, reformas estruturais que não ponham em causa o Estado Social Europeu, etc. Se fôssemos nós a elaborar o relatório, teríamos dado maior ênfase a esta evolução do conceito de reformas estruturais, daríamos também bastante ênfase à questão de se dar maior prioridade e colocar à cabeça a prioridade do investimento, sem descurar naturalmente a consolidação orçamental, que é obviamente necessária. Depois, o Plano Juncker. Temos alguma preocupação e alguma decepção em relação à forma como a implementação do Plano Juncker está a verificar-se. Muita gente avisou, na Europa e a Portugal também, que o Plano Juncker não poderia ser mais um plano que estivesse acessível, sobretudo, aos Estados que não têm dificuldades em captar investimento. O Plano Juncker deveria ser um plano essencialmente virado para viabilizar investimentos que de outra forma não seriam executados. Acho que é isso que faz sentido. Contudo, não parece ser isso que está a suceder. E, portanto, por aí começamos a ter alguma preocupação. Por outro lado, também não parece que está a suceder que os Estados com maiores dificuldades, com maior carência de investimento, mais periféricos, etc., também estejam aqui a ser beneficiados por este plano. Mais uma ênfase que talvez nós aqui inseríssemos, se nos competisse a nós fazer este relatório. Em relação à opinião da senhora deputada relatora, Há, digamos, vários aspectos que aqui refere que não contestamos, naturalmente. Isto que eu vou referir também não é bem uma contestação, é mais aqui uma precisão. Não está aqui agora o Sr. Deputado Miguel Morgado, que tem suscitado este tema em vários debates, e, portanto, lamento que ele não possa depois participar nesta discussão e ouvir o que eu vou dizer, mas eu lembro-me que, em relação à União Bancária, que foi um processo longo, como sabe, acompanhou, em relação à União Bancária, nós debatemos aqui várias vezes esse processo, com o governo anterior, houve uma altura em que se chegou a este meio, esta meia solução, que foi lançar os dois primeiros pilares, da resolução e da supervisão, e deixar o terceiro pilar, digamos, congelado. Terceiro pilar esse que tem que ver com o fundo de garantia comum dos depósitos. Na altura em que isto foi feito, eu recordo-me ter havido aqui debates na Comissão, com o Governo, o Deputado de Estado Bruno Maçães, por exemplo, em que o Governo dizia que aquilo era um bom acordo e que nós dizíamos que aquilo era um acordo incompleto. Nós, Partido Socialista, dizíamos já na altura que era um acordo incompleto. Dizia ao Governo, enfim, é um bom acordo porque nesta altura não era possível ir mais longe, não havia consenso e, obviamente, há Estados com força dentro da União Europeia que querem lançar já estes dois pilares, mas que estão muito reticentes em relação ao lançamento do terceiro pilar. E nós sempre colocámos isso em dúvida. Portanto, surpreende-nos agora alguma coisa que o PSD venha suscitar a questão como sendo uma questão essencial e que, afinal, não deixa de ser vital. Nós estamos de acordo com isso. Este terceiro pilar é um pilar vital. Temos algumas dúvidas até que se devesse ter avançado com os dois outros, sem se ter avançado em simultâneo com este. Temos dúvidas e expressámos estas dúvidas aqui nesta Comissão, na legislatura anterior, em alguns casos até com a presença do Governo anterior. E, portanto, concordamos que é necessário o terceiro pilar, concordamos que o Governo deve fazer pressão nesse sentido, deve mover-se nesse sentido, deve suportar a criação desse terceiro pilar. Agora, lamentamos é que a história esteja a ser obnubilada e que não se dê aqui a exata noção de que houve no passado um governo que aceitou a criação da União Bancária só com dois pilares e houve quem nessa altura já entendesse que não se deveria, se calhar, avançar sem a criação do terceiro pilar. O Partido Socialista esteve nesse grupo, certamente. Portanto, queria aqui, é a opinião da senhora deputada relatora, não tenho de fazer toda esta história, mas queria que pelo menos aqui ficasse bem claro que o Partido Socialista sempre entendeu que a União Bancária é um pilar essencial da União Económica e Monetária, sempre entendeu que a União Bancária deveria ter os três pilares e mostrou no passado reticências a que se avançasse com uma União Bancária incompleta, tal como a própria União Económica e Monetária, mais globalmente considerada, o é, sem haver o tal terceiro pilar relativo aos depósitos bancários. A opinião da relatora não é votada, mesmo que fosse, eventualmente também não teríamos aqui nenhuma resistência de fundo, desde que esta precisão fosse, digamos, bem entendida. Quanto ao parecer propriamente dito, que é o que iremos votar, não temos nenhuma objeção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ora, seguindo os pontos que o Sr. Deputado Vitalino Canas referiu, eu não tenho objeção a que se faça uma referência aos relatórios. Aliás, o relatório refere à interação que houve com o Parlamento Europeu a propósito da elaboração deste relatório anual do crescimento e, portanto, não tenho nenhuma objeção a que se faça referência aos relatórios que foram elaborados pelo Parlamento Europeu a este propósito. Quanto às outras questões que mencionou, das reformas estruturais de segunda geração, as reformas estruturais e a forma como elas foram sempre sendo discutidas tem a ver com a necessidade de resolver os problemas estruturais existentes nas várias economias que constituem obstáculos ao crescimento, ao investimento, à criação de emprego. E isso serão reformas estruturais de primeira, de segunda, de terceira geração, serão diferentes para os vários países, porque nós não temos todos necessidade de fazer as mesmas reformas, mas há um consenso estabelecido na Europa quanto à necessidade de fazer reformas estruturais. A reforma estrutural de base, que é a condição para que todas as outras sejam sustentáveis, eu sei que nunca foi referida como reforma estrutural, mas é o tema das finanças públicas sustentáveis, porque de facto houve uma acumulação de desequilíbrios muito significativa em muitos países da União e que tornaram todos esses países mais vulneráveis a desenvolvimentos externos difíceis e, portanto, há essa base ou essa condição necessária, mas não suficiente, e depois sobre ela há um conjunto de reformas estruturais que têm de ser feitas. Eu compreendo aquilo que diz o Sr. Deputado no sentido de dizer que não se deve olhar apenas e só para o mercado de trabalho ou para o mercado de produto ou para outros, que há outros elementos que são importantes, de facto, mas, do meu ponto de vista, essas reformas estruturais de segunda geração não tornam obsoletas as reformas estruturais de primeira geração. Elas continuam a ser necessárias e não há nenhum obstáculo a que elas possam ser aplicadas em simultâneo, com diferentes graus de intensidade, conforme o ponto de partida do Estado-membro de que estejamos a falar, e atendendo a um dos problemas mais sérios que a Europa tem, que é o elevado nível de desemprego, o elevado nível de desemprego de longa duração e de desemprego jovem, as reformas do mercado de trabalho em geral dificilmente deixarão de estar na agenda, o que não significa que não sejam feitas outras reformas relacionadas com a qualificação ou com a educação e que se destinam a complementar outras reformas e a garantir que o problema não só é atacado no curto prazo, mas que também tem melhores perspectivas para o longo prazo. E, portanto, eu diria que reformas estruturais é uma expressão suficientemente abrangente para que nós possamos incluir nelas as diferentes reformas que vão sendo introduzidas nos vários níveis, todas elas destinadas aos mesmos objetivos, que é conseguir crescimento, criação de emprego, melhor proteção social, redução das desigualdades, enfim, todas elas devem contribuir para esse mesmo objetivo global. A questão do Plano Juncker, a verdade é que o Plano Juncker foi criado para resolver problemas de falhas de mercado, é esse claramente o objetivo e é um dos pressupostos de que os projetos que sejam aprovados não tivessem condições para avançar de qualquer forma, mesmo sem o apoio deste plano. É verdade que os países periféricos têm mais dificuldade, em regra, a aceder a estes planos, mas cabe-nos também a nós, no caso, cabe-nos a nós, Portugal, agirmos ativamente para termos projetos no nosso país. Ou seja, não basta dizer que aquilo que está a acontecer é que há mais projetos para países onde se calhar essa ajuda não era tão necessária, cabe-nos também a nós ativamente promover projetos no nosso país, porque os termos em que o plano foi criado devem, à partida, garantir que os nossos projetos têm acolhimento, desde que naturalmente sejam projetos adequados. E, portanto, eu acho que nós teremos razão de queixa se verificarmos que apresentamos um pipeline significativo de projetos e que eles são preteridos, se for por falta de apresentação da nossa parte, aí acho que já é mais difícil termos alguma razão de queixa quanto a uma eventual ineficácia do plano. Portanto, temos nós aqui de tomar a iniciativa para fazer avançar projetos e acho que esse deve ser um objetivo que deve mobilizar o Governo, mas também o Parlamento, e aqui nesta Comissão podemos voltar a debater essa matéria. A questão da União Bancária, que foi a última que o Sr. Deputado referiu, estas discussões foram muito intensas. O Governo português sempre defendeu muito, aguerridamente até, que a União Bancária devia avançar com os três pilares, mas aquilo que entendemos é que havia condições para avançar com os dois pilares, ainda que não nas condições ideais, e manifestámos essa preocupação logo no início, mas que o terceiro pilar teria necessariamente de se seguir. E continuámos durante todo o tempo eu em particular, em que estive envolvida nestas discussões, a pressionar para que assim seja. A Comissão Europeia tem esta prioridade e elege esta prioridade, e eu acho que Portugal tem todo o interesse, e acho que estamos de acordo em apoiar a Comissão nesta iniciativa para que este terceiro pilar efetivamente avance. E se bem percebi a referência do Sr. Deputado, e também porque assisti a essas discussões aqui nesta Comissão, aquilo que o Deputado Miguel Morgado na altura criticou foi o facto de esta prioridade ou esta intenção estar referida nas conclusões do Conselho Europeu anterior. Já não recordo ao certo se foi o anterior, se foi o outro antes. O dezembro. Muito obrigada. E que estava no draft, no projeto de conclusões, e depois acabou por ser retirado e foi esse o objeto da crítica. Ou seja, eu diria que nós temos um objetivo comum de fazer avançar este terceiro pilar e devemos, em todas as oportunidades, vincar esta posição e fazer os possíveis para que a matéria seja discutida, para que essa prioridade seja referida e para que se avance tão rapidamente quanto possível nesse sentido. Ainda assim, eu diria que foi um passo positivo a constituição da União Bancária, mesmo só com os dois pilares, e que é uma questão de continuar a ser feito o trabalho político. Há muitos países que estão já mais receptivos à ideia do Fundo Europeu de Garantia de Depósitos. Ainda não estão todos, em particular aqueles que têm a mais peso nesta decisão, mas à medida que se forem consolidando os dois primeiros pilares, teremos com certeza argumentos adicionais para vencer essa resistência e avançar para o terceiro pilar, e continuamos a achar que é uma matéria da maior relevância que tem de continuar a ser defendida por todos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Relatora. Mais uma vez, muito obrigada pela apreciação política tão bem consolidada e tão segura relativamente ao que está aqui em causa sobre este parecer sobre o crescimento, a análise anual do crescimento para 2016, que é uma componente, voltamos a frisar, do semestre europeu, à qual esta Comissão pretendeu desde o início dar um enfoque político muito importante. E é nesse sentido que, depois desta apresentação e do curso da discussão sobre o conteúdo do parecer, eu avançaria com a proposta da audição das duas senhoras deputadas ao Parlamento Europeu que tiveram a incumbência de ser relatoras de um relatório sobre a vertente social do semestre europeu, que foi uma componente, uma tónica que foi decidida incluir nesta abordagem do semestre europeu e que está a começar a fazer o seu caminho. Por isso, há todo o interesse em que esta Comissão faça esse acompanhamento e a mesa vai providenciar no sentido de ouvir estas senhoras duas deputadas, Maria João Rodrigues do PS e Sofia Ribeiro do PSD, que são, como sabem, deputadas na Comissão dos Assuntos Europeus no Parlamento Europeu, dos Assuntos Sociais no Parlamento Europeu, para fazermos este follow-up desta questão da vertente social do semestre europeu. Se bem entendemos, a senhora deputada relatora fará incluir a menção no seu relatório destes dois deputados do Parlamento Europeu, destas duas senhoras eurodeputadas. Então, vamos proceder à votação do parecer, com esta inclusão da menção a estes dois relatórios do Parlamento Europeu. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção da senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, senhora relatora. Passamos agora ao ponto 5, que é a distribuição de iniciativas europeias. Eu pedia que, à medida que fosse fazendo a menção das propostas destas iniciativas, indicasse o grupo parlamentar a quem cabe a elaboração de parecer, que fossem indicando os autores de parecer para o efeito. A primeira proposta é a proposta da diretiva do Conselho que altera a diretiva 2011/16/UE no que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade, como 2016-25, objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O deputado autor do parecer cabe ao Partido Socialista. É uma iniciativa selecionada, protocolo 2, e o prazo é 30 de março próximo. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Deputado António Gameiro.
Sr. Deputado Vitalino Canas, fica então registado o autor de parecer, Sr. Deputado António Gameiro. Proposta seguinte, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Como 2015-668, objeto de relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o deputado autor de parecer cabe ao PSD, é uma iniciativa selecionada de protocolo 2, o prazo para envio é 24/3, próximos, ou seja, estamos em cima do prazo. Sr. Deputado Duarte Marques. O Sr. Deputado Duarte Marques é o próprio indicado para autor de parecer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Proposta seguinte de diretiva do Conselho que estabelece regras sobre as práticas de elisão fiscal que afetam diretamente o funcionamento do mercado interno, como 2016-26, objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O deputado autor de parecer cabe ao PS.
Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Deputado António Gameiro, fica registado o autor de parecer. Muito obrigada, Sr. Deputado. A iniciativa seguinte é a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização da faixa de frequências de 470 a 790 MHz na União, como 2016-43, objeto de relatórios da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Deputado autor de parecer, cabe ao PSD e o prazo é 30/3. Fica registado o autor de parecer, António Ventura. Muito obrigada, Sr. Deputado Eduardo Marques. A iniciativa seguinte, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à homologação e à fiscalização do mercado de veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos, como 2016-31, objeto de relatório da Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas. O deputado autor de parecer cabe ao PS. Prazo para envio 29 de março.
Sr. Deputado António Cardoso.
Fica registado o autor de parecer, Sr. Deputado António Cardoso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão concluídas a distribuição das iniciativas. Passamos ao ponto 6, outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos. Os senhores deputados não têm outros assuntos. Está concluída a reunião. Muito obrigada. Continuação de um bom dia e até à próxima semana. Muito obrigada.